Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar com a juíza de direito substituta da comarca de Paranavaí, a magistrada Maria de Lourdes Araújo. Ela que acaba de lançar a obra Direito, Equidade e Gênero, Identidade Feminina e o Reconhecimento da Equidade de Gênero. Vamos conversar, então, e entender melhor sobre o que o livro traz para a gente. Não é mesmo, magistrada? Boa tarde.
Patrícia, é um prazer falar com você e novamente estar aqui com os seus ouvintes.
Muito bom. Para começar, eu gostaria que a senhora explicasse, né, o que motivou a escrita deste livro e qual é a sua principal tese?
Patrícia, esse livro nasceu fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, onde eu pesquisei sobre a equidade de gênero. E a pergunta principal que eu fiz nesse questionamento e que está retratado no livro agora é por que que a condição feminina, o fato de ser ou estar mulher no mundo, significa para a gente um tratamento tão diferenciado a justificar tantas vulnerabilidades e, consequentemente, formas de violência a que a mulher está submetida. Então, para responder a essa pergunta e tentar explicar de onde vem, eu fui estudar uma teoria, trabalhei com a teoria da luta pelo reconhecimento, que foi protagonizada pelo sociólogo alemão Axel Honneth, e ele fala sobre exatamente as condições de não reconhecimento da condição do ser humano na sociedade e o que isso pode repercutir, como isso pode repercutir. Então, trabalhando com essa teoria, eu discuti a equidade de gênero em três campos diferentes, que é o que o autor chama de as perspectivas de reconhecimento nas relações íntimas de afeto. Num segundo nível, essa mesma perspectiva de reconhecimento no âmbito das relações sociais. E depois, essa perspectiva de reconhecimento também no âmbito das relações institucionais. Então, dentro desses três campos, dessas três grandes áreas, eu fui avaliar como estava a condição da mulher, o nível de reconhecimento que ela tinha e a consequência desse não reconhecimento também. Então, basicamente, o livro, a temática do livro trabalha nessas perspectivas.
Uhum. E a senhora define a equidade de gênero no contexto do direito de uma forma diferenciada da igualdade de gênero na publicação?
Sim, esse é um grande conceito que eu trabalho no livro e eu acredito muito por isso, mas não trabalhamos com a noção de igualdade, mas sim de equidade. Né? O tempo todo a tônica da discussão gira em torno da equidade de gênero e não da igualdade de gênero, porque a ideia da igualdade pressupõe que nós trabalhamos ou queremos equiparar coisas, seres ou circunstâncias que são absolutamente iguais. E nós sabemos que entre o homem e a mulher existem perspectivas diferentes. Sim. Que, para assegurar uma verdadeira igualdade, não é possível que isso seja feito sem o reconhecimento dessas diferenças. Então, por isso, a noção de equidade ela é diferente da noção de igualdade, porque nós não somos iguais e, por sermos diferentes, precisamos do reconhecimento dessas diferenças, daí a teoria do reconhecimento, né, que é o grande mote que eu trabalho no livro, para dizer que a verdadeira justiça na condição, no reconhecimento da mulher, tanto nas relações íntimas de afeto, nas relações sociais e dentro da sociedade como um todo, ela só se justifica como medida justa na medida em que trabalha com as diferenças que é própria do ser humano masculino e feminino, né?
Sim, e doutora Maria, quais são os principais desafios jurídicos que as mulheres, e vou aproveitar aqui também, outras minorias de gênero enfrentam atualmente em termos de reconhecimento, né, de suas próprias identidades?
Muitas, Patrícia, muitas, muitas. Por exemplo, começando por essa primeira perspectiva que eu trabalho no livro das relações íntimas de afeto, que é o que justifica hoje, ou que justifica socialmente, entre aspas, a violência de gênero, que está corporificada, sobretudo, na Lei Maria da Penha, que nós, no âmbito do direito, buscamos propagar. Então, a violência doméstica, familiar, ela representa exatamente tudo aquilo que não tem como reconhecimento da mulher dentro do âmbito da própria família.
Uhum.
E nós temos hoje esse grande instrumento que é a Lei Maria da Penha, exatamente para combater isso. Ou seja, tanto justifica essa construção teórica que esse sociólogo alemão trouxe para a gente, que é o que eu trabalho no livro, que nós temos no direito essa lei protetiva especificamente para a condição feminina, né, no âmbito,
sim,
familiar. Numa segunda perspectiva, Patrícia, nós também podemos falar de outras formas de violência que o direito também pode contribuir, seja para legitimar essa violência ou para produzir equidade. No âmbito dessas relações sociais e institucionais, por exemplo, nós podemos falar sobre a desigualdade salarial que existe entre homens e mulheres, que, no fundo, acaba representando também uma violência de gênero e uma falta de reconhecimento da condição de equidade, né, tanto do homem quanto da mulher.
Uhum. Não tem como a gente falar de equidade se não falar de violência de gênero, né? E no, na publicação, isso é muito claro, né, magistrada?
Sim, sim, é muito claro. E a ideia básica que nós defendemos na conclusão do livro, já partindo para um resultado da pesquisa que foi desenvolvida aqui,
sim,
é exatamente nesse sentido de que o direito, e é nesse campo que nós estamos, né, na ciência jurídica, ele pode ser utilizado como um instrumento para fomentar determinadas condutas e posturas dentro da sociedade ou para reprimir outras. E nós, como operadores do direito, precisamos ter noção de como essas desigualdades são construídas socialmente, historicamente, culturalmente, para trabalhar com todas elas numa perspectiva de emancipação e de reconhecimento da condição de dignidade humana de todo ser que está nessa perspectiva do gênero feminino, né?
Uhum. Que papel as organizações da sociedade civil têm desempenhado, né, que a senhora acompanha, na promoção da equidade de gênero, magistrada?
Patrícia, eu destacaria duas posições bem interessantes e que ajudam o direito e também a legislação, que é um grande indutor de comportamento que nós temos socialmente. A Lei Maria da Penha, ela surgiu, ela foi votada no Brasil a partir de um caso em que nós internamente não demos a resposta estatal suficiente para reprimir uma violência que uma mulher sofreu. Em função disso, uma entidade de âmbito internacional impôs ao Brasil essa obrigação de ter uma lei que proteja as mulheres.
Sim.
Ou seja, isso não surgiu do nada dentro do âmbito do legislador interno brasileiro, né? E assim nós poderíamos falar de inúmeras outras questões que são postas tanto no âmbito do judiciário quanto no âmbito do poder legislativo como normas protetivas que vêm por impulso da sociedade. Então, essas entidades e coletivos de mulheres que buscam esse reconhecimento em todos os aspectos, né, dentro da carreira jurídica que nós estamos aqui propriamente, que é o nosso nicho, dentro do mercado de trabalho, dentro da própria entidade familiar, todas essas entidades, na medida em que cobram tanto do legislador quanto do aplicador da lei a harmonia entre a equidade de gênero e essas situações postas no dia a dia, elas também contribuem, né, para que essa equidade de gênero seja construída socialmente.
Uhum. No seu livro, magistrada, a senhora discute políticas públicas específicas que visam a equidade de gênero?
Eu discuto porque não dá para a gente falar sobre promoção de equidade de gênero sem pensar numa política pública, no sentido de que a política pública, ela é um grande instrumento de fazer aplicar aquilo que está posto na Constituição, aquilo que está posto na lei no dia a dia da vida das pessoas. Então, nós poderíamos até utilizar a expressão de que fazer política pública significa efetivar direitos. São instrumentos para a efetivação de direitos. E quando nós temos lá na Constituição, por exemplo, no primeiro artigo, no primeiro inciso, do artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais, o primeiro inciso começa dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o que vai instrumentalizar isso na prática, no dia a dia, é uma política pública, seja ela legislativa, seja ela no âmbito do próprio Poder Executivo. Então, não dá para falar sobre as relações de equidade de gênero sem tocar no aspecto de políticas públicas para induzir comportamentos, para reprimir comportamentos que levem à efetivação desse direito, né?
Exato. O reconhecimento, né, da identidade feminina, dos direitos, impactam justamente a formulação de novas leis e políticas públicas, não é mesmo?
Exatamente. E nós estamos em vários postos, né, de reconhecimento desses espaços em que a mulher está, em todos eles precisam ser adotadas e observadas essas perspectivas. Olha que interessante, nós temos hoje uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que não deixa de ser um instrumento de política pública também, dizendo que nós, magistrados, para julgar todas as causas que são postas no dia a dia, precisamos observar um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é exatamente o mesmo ponto que eu estou tocando aqui no livro. E chega onde você acabou de me questionar agora. Ou seja, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça está assumindo essa postura de dignificação da condição da mulher e dizendo em todos os processos judiciais, independentemente de mantida a imparcialidade, mantida a paridade de armas, mantida todos os preceitos processuais do devido processo legal, de ampla defesa e contraditório para todos os atores dentro do processo, na medida em que o Poder Judiciário diz, olha, nós precisamos entender que nós temos seres em condições de desequilíbrio e nós precisamos avaliar essas relações com equidade, observando o que ele está chamando de perspectiva de gênero. Ou seja, é uma política pública que nós internamente dentro do Poder Judiciário precisamos observar e colaborar para que seja construída todos os dias.
Correto. E como que a senhora avalia, né, a relevância da sua publicação para o atual debate sobre gênero e direito, magistrada?
Patrícia, eu espero muito que as pessoas leiam e debatam essas questões que são postas no livro. A ideia não é, de jeito nenhum, promover o nome da magistrada ou promover essa... trazer a causa da equidade de gênero para a discussão social. Tanto é que esse livro, ele foi disponibilizado no site da editora. Quem tiver interesse em acessar, pode ir lá e baixar o livro gratuitamente em PDF, mas como eu sou do papel, eu prefiro o livro impresso. Mas se a pessoa desejar também ter o livro impresso, no site da própria editora, ela já vende também o livro impresso para que a pessoa possa ter acesso. Então, o que eu gostaria mesmo, de verdade, é que as pessoas lessem que esses questionamentos que são postos lá não estão como verdades absolutas, mas estão como questionamentos para que nós, enquanto sociedade, enquanto magistratura, enquanto pesquisadores, possamos, no dia a dia, nos questionarmos mais e contribuir para que esse reconhecimento e que essa equidade de gênero entre homens e mulheres seja cada dia mais propagada no nosso dia a dia e, consequentemente, na realidade social. Né? Essa é a perspectiva. Espero mesmo é contribuir para o debate.
E essa opção, né, além da pessoa poder adquirir ele impresso, a opção de baixá-lo gratuitamente, isso também traz, né, uma acessibilidade maior, né, uma visibilidade maior.
E democratiza. Isso, exatamente, democratiza. Né? A ideia foi exatamente democratizar o acesso. Por isso eu digo, o que eu gostaria mesmo era que as pessoas, não importa se impresso ou se baixado da editora ali, e isso sirva como mais um instrumento para que nós possamos repensar essas relações que tanto incomodam hoje em dia na sociedade, né?
Nós estamos indo para o final do nosso bate-papo, magistrada. Eu gostaria de lhe perguntar que estratégias, né, que orientações a senhora sugere para uma mobilização mesmo social, né, em prol da equidade de gênero?
Patrícia, nós já temos hoje, graças a Deus, diversos coletivos, a sociedade já está razoavelmente consciente e tendo a noção da necessidade da promoção da equidade de gênero. Mas, curiosamente, nós vemos aumentar cada dia mais os índices de violência contra a mulher. Todos os dias os noticiários trazem isso, a cada ano nós temos mais, avolumam-se mais os diversos crimes de todas as formas que repercutem e que representam violência de gênero. Seja ele um crime contra a honra, uma lesão simples, até o pior dele, que é a morte. Então, significa, na medida em que a gente não discute e não assegura a igualdade de gênero, nós estamos produzindo mortes no sentido físico mesmo, e mortes também no sentido moral, psíquico, de muitas e muitas mulheres. Então, que esse livro e que a sociedade como um todo, a gente consiga repensar esses valores e produzir futuramente um mundo com mais igualdade, com mais equidade e com mais reconhecimento de todas as pessoas e de todas as identidades de gênero, né?
Exatamente. Olha, eu quero agradecer, muito obrigada por estar aqui hoje novamente, tratando desse assunto tão urgente, tão importante e com o lançamento de um livro de sua autoria, Direito, Equidade de Gênero, Identidade Feminina e o Reconhecimento da Equidade de Gênero. Muito obrigada por estar aqui trazendo, né, essa mensagem tão importante, viu, magistrada?
Obrigada, Patrícia. Foi um prazer falar com vocês. E para todos que estiverem aqui por Paranavaí ou próximo de Paranavaí, no dia 1º de outubro, agora às 15 horas, aqui no plenário do Tribunal de Júri da Comarca de Paranavaí, nós vamos fazer um lançamento oficial do livro e todas as pessoas que estão por aqui ou próximo de nós estão muitíssimo convidadas, são muito bem-vindas.
Ah, muito bom, muito bom. E até a próxima, bom lançamento e até a próxima.
Obrigada, Patrícia, um beijo.
Um beijo. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar aqui com a juíza de direito substituta da Comarca de Paranavaí, a magistrada Maria de Lourdes Araújo, né, falando sobre a questão da equidade de gênero com a obra dela que está sendo lançada em Paranavaí.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.